בעזרת השם, דף קמ"ב שבת. Estamos a Fkufa Memalev Amud Bed, a Fkufa Memalev no verso, na segunda linha de baixo para cima, Tna, no meio de um assunto. O que Rava falou? Rava falou que a pessoa que carrega uma criança viva, que está com uma bolsa em seu pescoço, está obrigado a Korban Khatat por carregar essa bolsa. Já vimos por que ele está obrigado a Korban Khatat por carregar a criança. Sobre isso, a mulher vai perguntar. Tna, fala uma Mishnah. Notel Adam et Beno Beven Beado. A Mishnah falou: a pessoa pode carregar seu filho que está carregando uma pedra. Se fosse como o Rava falou, estaria proibido. A pessoa que carrega uma criança que tem uma bolsa em seu pescoço é porque está carregando a bolsa em seu pescoço. Por isso está obrigado a Korban Khatat, que também está carregando a pedra é Muktze. Conforme esse conceito de Rava, a pessoa que carrega outra pessoa que está carregando algum objeto é como se a primeira pessoa estivesse carregando esse objeto. Aqui deveria estar proibido por carregar esse Muktze. Responde a Gumará, Amra de Berebianai. Berebianai respondeu: Bitunok Shejoga Guim Alaviv. É uma criança que tem muita carência do seu pai, e se o pai não vai pegar ele, pode ficar doente. Não tem um perigo de vida aqui, mas os sábios permitiram pegar esse filho, porque ele pode chegar a ficar doente e permitiram carregar um muktzeh indiretamente. Pergunta aí, ah, se é assim, Maíria Ever, por que só com relação a uma pedra é permitido? A filho de Nanami, também com relação a uma moeda deveria ser permitido, para o filho não ficar doente, a moeda também é muktzeh, como a pedra. Alama amarava porque Rava falou Lanchano ela Even. Só é permitido carregar uma pedra, Valdinar Assum, porque com relação à moeda é proibido, porque se tem Gaguin, deveria estar permitido. Responde a Gamara, Even na Flala. Se cai essa pedra, Loate Avu Aleituye. Dinar e na Filate Avu Aleituye. Resposta diferente aqui. O motivo que é proibido carregar um filho que está com uma moeda na mão é porque se cair essa moeda, a pessoa vai chegar a carregar isso diretamente, porque ele não quer perder essa moeda, porque com relação a uma pedra, a pessoa não vai chegar a carregar isso diretamente, por isso pode carregar o filho que está carregando uma pedra e não o que está carregando uma moeda. Taneka Vatede Rava, uma prova para Rava. A pessoa que carrega roupas dobradas em seu ombro, e as suas sandálias ou anéis em suas mãos, Hayav. Está obrigado com o Korban Khatat, que não está vestindo eles, está carregando eles, não derech malbush, não um jeito de vestir. Vimeyam ilubash, bem patur. Se estava vestindo, está isento do Korban Khatat, porque a pessoa pode ser vestida, porque as roupas são secundárias ao corpo da pessoa, por isso ele pode sair com isso na rua, mas não com as roupas dobradas. Hamotzi adam bekelav alav. A pessoa que carrega uma pessoa que está vestindo suas roupas de sandália veraglav, e está com a sua sandália em sua perna, vetabiltav beadav, e os seus anéis em seus dedos, patur está isento do Korban Khatat. Também com relação à pessoa, porque a chayel osei tatzmo, a pessoa que carrega uma outra pessoa viva, está isento do Korban Khatat, não tem a proibição, porque a chayel osei tatzmo, a pessoa que está sendo carregada, está carregando ela própria, por isso é tão difícil carregar um falecido, como já vimos no daf anterior. Veilo tzian kemotchen chayav. Porém, se a pessoa carregou uma outra pessoa carregando suas roupas, não vestindo, a primeira pessoa está obrigada a Korban Khatat, como Rava falou, que a pessoa carrega outra pessoa carregando um objeto, a primeira pessoa está carregando esse objeto. Você fala que a Gumará continua. Kalkala veve metuchá. É permitido locomover uma cesta que tem uma pedra dentro. A pedra é muktzeh, mas é permitido locomover a pedra indiretamente. Pindamara veve mai, porque é permitido. Tiave kalkala basisi da varasur. Essa cesta deveria ser uma base, um suporte secundário, é um muktze. Um basis também é muktze. Uma coisa que é secundária é um muktze, também é muktze. A Marabiyohana falou, o sábio, Akabikalakala melea perotas, que aqui se trata de uma cesta que também tem frutas e também tem essa pedra. Uma vez que as frutas são mais importantes do que a pedra, essa cesta não é um basis lidavara sura, é um basis lidavara mutar, é um suporte para uma coisa permitida e pode locomover essa cesta com as frutas e a pedra. Pergunta, Gumará. Velistino lepeli, venish de leven, velincatino beadai. A pessoa tem aqui um outro jeito de carregar isso, sem locomover a pedra, joga todas as frutas no chão, joga também a pedra no chão, colhe as frutas que a pessoa precisa, e não colhe a pedra, depois vai locomover as frutas junto com a cesta, porque tem que locomover a pedra. Pragmaki de abilai amarav, peperota mitenafim. Fala Gumará que se trata de frutas muito maduras, frutas muito macias, que se vai cair no chão vai se estragar, vai se sujar, Então a pessoa não pode jogar isso no chão, pode locomover a cesta com a pedra e com as frutas. Porém, frutas normais, que não vão se estragar, a pessoa tem que jogar tudo no chão e não locomover a pedra junto com a cesta. Pergunta a Belenarino Nuri, a pessoa poderia jogar essa pedra para fora? Se tem fruta sobre a pedra, a pessoa pode jogar essas frutas para um canto da cesta e depois jogar a pedra para fora, não tem que locomover a pedra. A Marav Ribarashi falou, sabe Marav, a Rabikara Kalaprutaskin, aqui se trata de um caso especial, que é uma cesta que está rachada, a pessoa colocou uma pedra para lacrar essa rachadura. Deven Gufana Sidofina Karkala, que a pedra própria é uma parede da cesta, a pessoa precisa dessa pedra para locomover essa cesta com as frutas, então ele pode locomover tudo junto mesmo com a pedra. É um caso normal, que a pedra está solta, a pessoa tem que jogar essa pedra fora e não locomover a pedra. Continua metal trim trumá, é permitido locomover uma cesta que tem trumá, oferenda do Kohen, que está impura. A oferenda impura tem que ser queimada, dada para animais comerem, porém em Shabbat você não pode exterminar a trumá do mundo em Shabbat. A pessoa pode locomover a trumá tmeá, a oferenda impura, junto com a trumá teorá, com a oferenda pura numa cesta. Agora vai explicar. A Marav Chisda falou, Marav Chisda, Loshano, quando é que é permitido locomover isso? Ela se teorá lemata, vetmeá lemala. Só se a trumá teorá, a oferenda pura, está embaixo, e a oferenda impura está em cima. Aval teorá lemala, vetmeá lemata, shakilela teorá, vexavik lela tmeá. Porém, cita ao contrário. A trumá teorá está em cima e a trumá tmeá está embaixo. A pessoa não pode locomover toda essa cesta. A pessoa precisa da trumá teorá, pega a trumá teorá que está em cima e deixa a trumá tmeá embaixo, com a cesta não locomove isso. Mesmo que a trumá teorá está embaixo, a pessoa pode jogar todas essas frutas no chão, pegar a trumá teorá sem locomover a trumá tmeá. E tem aqui uma solução mais fácil. Falou o sábio Beperu da Mitanafimaskina. Fala aqui o sábio, a mesma resposta que a gente anteriormente. Trata de frutas aqui que são bem maduras, bem mole, e se vai cair no chão vai se estragar, então não dá para jogar no chão. Porém, se forem frutas normais, a pessoa sim joga no chão, colhe a trumá teorá e deixa a trumá tmeá no chão. Meitive perunda agmará contra a frisda, metatrim trumá tmeá ima teorá. Veima chulin, é permitido locomover trumá tmeá com a trumá teorá ou com chulin. Chulin é comida que não é oferenda para o Kohen, é uma comida comum. Benche teorá lemala vetmeá lemata, benche tmeá lemala veteorá lemata. Fala que agmará tanto se a parte da trumá teorá está em cima ou a parte da trumá teorá está embaixo, é permitido locomover contra a frisda. Tudo é frisda. A frisda falou que se a trumá teorá está em cima, não pode locomover a trumá tmeá junto com a trumá teorá. E a Breta falou diferente. Amalechar a frisda. A frisda vai responder. Matniti netzorech gufo. Breta netzorech mekomu. Fala a frisda. A nossa Mishnah é diferente da Breta. Na nossa Mishnah, a pessoa precisa dessas frutas da trumá teorá, da oferenda pura. Aí a pessoa não pode locomover essa cesta se a trumá teorá está em cima. Para a Breta é diferente, a pessoa precisa do lugar da cesta. Não é suficiente para ele tirar a trumá teorá se ele precisa do lugar da cesta. Ele tem que tirar toda a cesta junto com a trumá teorá também. A nossa Mishnah é suficiente ele tirar a trumá teorá porque ele só precisa das frutas para consumir elas, não precisa do lugar da cesta. Pergunta mais dur que Drav Chisda. Por que Drav Chisda se limitou, se apertou? Leukme matrit e Netzorir Gufo. Para explicar a nossa Mishnah, Netzorir Gufo, que a pessoa precisa das frutas, por isso só se trata se a trumá teorá está embaixo, aí pode locomover a trumá tmeá também. Podia ter falado que se trata na nossa Mishnah que precisa do lugar da cesta, e mesmo que a trumá teorá está em cima, pode locomover. A Marava falou, Rava, matrita em Kavatedeika. Falou, Rava, a nossa Mishnah parece como Rav Chisda realmente. Tem que estar nesse Seifa, que é a continuação da nossa Mishnah. A continuação da Mishnah é a Mishnah no Amud Bet, a Mishnah no verso desse mesmo Daf. Fala a Mishnah o seguinte, Maot Shalakar. Se tem moedas sobre uma almofada, como a pessoa faz para tirar essas moedas? Menaer Takar, Vehenoflot. A pessoa mexe a almofada, de modo que as moedas vão cair, e aí a pessoa pode pegar a almofada, não pode locomover a almofada com as moedas e não pode tirar as moedas também. Tem que fazer assim. Amaraba Baran Hanan, Amarabi Hanan, falou o sábio, Loshano. Quando é que a pessoa não pode locomover a almofada com as moedas, ela de saber gufo, só se a pessoa precisa da almofada para usar a almofada, para dormir, por exemplo. A valet saber como é como, por exemplo, você precisa do lugar que essa almofada está, metal telô, deu dano lá, pode locomover a almofada com as moedas, porque não é suficiente para ele derrubar as moedas lá, porque ele precisa do lugar onde a almofada está, ele tem que estar com o lugar limpo lá. Isso fala que a Gemara, umedecei fele tzorir gufo, isso que a Mishnah no Amud Bet se trata de tzorir gufo, que a pessoa precisa usar essa almofada, e por isso ele está mexendo a almofada e derrubando as moedas, não está locomovendo a almofada com as moedas. Então, Reishanam, ele tzorir gufo, também a nossa Mishnah, se trata de tzorir gufo, que a pessoa precisa usar essa truma teorá, consumir essa oferenda pura em Shabbat. Por isso a pessoa só pode locomover essa cesta se a turma teorá está embaixo. Isso fala aqui a Gemara, como Rav Chisda. Continua Rav Yehuda, Omer Av Maalim. A Yehuda fala que é permitido tirar o volume de truma de uma mistura. O que se trata aqui é o seguinte: se tem um CA, uma quantidade de truma que se misturou com uma mistura de hulim, mistura de uma comida que não é truma. Então a pessoa não pode consumir isso se não é Kohen, só se tem 100 vezes mais Hulim do que Trumah, a pessoa pode consumir essa mistura. Porém, mesmo assim que tem 100 vezes mais, a pessoa tem que tirar também esse CA, essa quantidade de Trumah, e dar para o Kohen, para não dar um prejuízo para o Kohen por causa dessa mistura. Então, fala aqui, a pessoa pode separar esse CA em Shabbat, mesmo que a pessoa está consertando a mistura. Agora, uma pessoa que não é Kohen pode consumir essa mistura, é permitido, como já vimos na Mishnah no Daf anterior. Por que é permitido? Hakametaken, ele está consertando a mistura. Está possibilitando uma pessoa que não é Kohen de consumir essa mistura. Fala como era Rabi Yudá, que era Rabi Eliezer, Sfira Lei. A resposta é que Rabi Yudá está como Rabi Eliezer. Damat Trumah Beina Machta. Que falou Rabi Eliezer que a Trumah, a oferenda do Kohen, nunca se mistura. Está sempre sozinha, sempre independente. O que isso ajuda a gente? Se a Trumah está sempre independente, não existe uma mistura de Hulim e Trumah. Não existe uma mistura de uma coisa que é Trumah e uma coisa que não é Trumah. A Trumah está sempre independente e o Hulim está sempre permitido ao consumo. Só que tem que tirar um CA, uma quantidade de Trumah, para não consumir isso de uma forma errada, e tem que dar para o Kohen. Isso fala que agora, por isso permitido locomover CCA em Shabbat de Tnan. A prova que Rabi Yehuda sustenta assim: se a Trumah shenafla lepachot mimea, se tem um CA, uma quantidade de Trumah, que caiu em uma quantidade de Hulim, que não tinha 100 vezes mais Hulim do que Trumah. Por exemplo, tinha 60 vezes mais Hulim do que Trumah. Venit Neu, tudo virou Medumá, tudo virou uma mistura de Trumah e Hulim, que é proibido o consumo. O que aconteceu foi que caiu um outro CA dessa mistura em outra mistura. Virou uma outra mistura de Trumah e Hulim de um CA que estava na primeira mistura. O que a gente vai fazer com essa segunda mistura? Rebelezer fala o seguinte: mesmo que na primeira mistura tinha 60 quantidades de Hulim e uma quantidade de Trumah, ou seja, de uns 60 avos de Trumah nessa mistura, se tirou um CA dessa primeira mistura e se misturou com Hulim numa segunda mistura, a beleza ele fala que esse CA que se misturou aqui, ele todo é Trumah. Não vamos falar que é só uns 60 avos dele que é Trumah, todo ele é Trumah. Na dúvida, a beleza ele fala que a Trumah não se mistura nunca, como a gente falou anteriormente. E uma vez que não se mistura nunca, a gente tem um receio aqui que todo esse CA é de Trumah e tem que ter 100 vezes mais Hulim na segunda mistura para anular esse primeiro CA que se misturou. Não acontece isso, não como a Rebelezer falou, ela é fi resbon, e sim conforme a estatística, conforme a contabilidade. Ou seja, se tem lá uns 60 avos de Trumah na primeira mistura e um CA saiu dessa mistura e se misturou com Hulim, a gente vai falar que esse CA que se misturou, só uns 60 avos dele é Trumah, e se tem 100 vezes mais de uns 60 avos, então está cancelada essa Trumah e pode consumir, tirando uns 60 avos e dando para o Kohen, como a gente falou anteriormente. A gente falou que na Bíblia se como na Eliezer, que a Trumah nunca se mistura, aqui também a Trumah nunca se mistura. E a pessoa dando esse seá para o Kohen comer, em Shabbat não está consertando o Hulim? O Hulim estava sempre independente e era permitido consumir o Hulim. Tinha que tirar a Trumá para não chegar a consumir esse seá de Trumá e ter que dar para o Kohen. Continua a Gemara. Emar de Shamat lei de Humra le Kula de Shamat lei. A Gemara não gosta disso. Fala a Gemara. O que Rabbi Eliezer falou é dificultando a Alahá. Dificultando a Alahá, a gente vai considerar a Trumá independente, mas não le Kula. Ele não falou que podemos falar que a Trumá está independente e vamos facilitar a Alahá e é permitido tirar esse Seá no meio do Shabat, porque não está permitindo nada, não está consertando nenhum Hulim. A beleza não falou, só dificultando a Alahá, não facilitando a Alahá. Elaúde é a marca da Bishimon. Corrija a Gemara, Rabi Yudá sustenta como Rabi Shimon, que aparentemente Rabi Shimon sustenta aqui, ó. Trumá não se mistura com Hulim, mesmo Lekula facilitando a Alahá. Que ele treina a prova para isso. Seá Trumá Shanafra Lemeá. Se um Seá de Trumá caiu dentro de 100 Sein de Hulim, Velo Espikle Akbia Atchenafla Heret. A pessoa não tirou esse CA que caiu nessa mistura para dar para o Coen para liberar a mistura. E depois caiu outro CA de Trumá nessa mistura. O que acontece? Arezu Asura. Conforme está na cama, essa mistura está proibida. Não tem 200 Sein de Hulim para anular 2 Sein de Trumá. Tudo está proibido. Rabi Shimon Matir. Como Rabi Shimon está permitido? Agora entendeu o que está permitido aqui, por quê? Porque esses dois Sein de Trumá não se conectam, não se juntam. Então tem 100 Hulim para um de Trumá e 100 Hulim para outro de Trumá. Não tem dois de Trumá, porque Trumá é sempre independente. Os Sein de Trumá não se conectam, não se juntam. Então é suficiente que tem 100 de Hulim para permitir esses dois Sein de Trumá. Então a gente vê que a família Rabi Shimon, a Trumá é independente, mesmo molecula, facilitando a Lakhat, a Mirabiudá. Fala, não, Mimai, qual é a prova dessa conexão? Talvez não, Dirma Atam. Beaka, minha filha, talvez a Mahlok está na cama e a Bishimon é outra. De Tanakama, Savara, Falgav, Denaflu, Bezerra, Zeke, Mandenafal, Batahada. Tanakama fala que esses dois Sein, um caiu depois do outro nessa mistura. A gente considera que eles caíram juntos na mistura. Se eles caíram juntos, é de 200 Hulim para cancelar dois de Trumá. Velha Mishina Fla, Velha Mishina Fla. E cada um desses 100 caiu dentro de 50 de Hulim. Metade do 100 para um, metade do 100 para outro. Não tem suficiente para cancelar essa Trumá, por isso está proibida essa mistura. E que Rabi Shimon sustenta? Rabi Shimon savar kamaita batil bemea. Rabi Shimon sustenta que a primeira Seá foi cancelada no momento que ela caiu dentro desses 100 de Hulim. Uma vez que foi anulado esse primeiro Seá de Trumá, essa mistura virou uma 101 Sein de Hulim, porque esse Seá de Trumá também virou Hulim, porque se cancelou. Esse segundo Seá de Trumá que caiu lá foi anulado perante esse 101 Sein de Hulim. Não significa que a Rabi Shimon sustenta que a Trumá não se mistura, mesmo molecula, mesmo facilitando ela, como a Rabi Yudá queria falar. É outro conceito que Rabi Shimon falou, que a gente vai falar que tem um bitul, primeiro bitul BMA, anulando a Trumá primeiro perante o 100, e depois bitul BMA verrad, anulando a segundo CA de Trumá perante 101 CA de Hulim. Agora vai corrigir, vai falar uma outra explicação do Rabi Yudá. Elaúde amar que Rabi Shimon ben Elazar, Rabi Yudá estuda como Rabi Shimon ben Elazar, detalha como uma braita. Rabi Shimon ben Elazar omer, noten enav betzad ze, veocher betzad acher. Rabi Shimon ben Elazar falou um conceito. A pessoa que tem um seá de trumá que se misturou com 100 sein de Hulim, a pessoa deveria tirar um seá para dar para o coelho e depois ele vai começar a mistura. Fala Rabi Shimon ben Elazar, ele não precisa efetivamente tirar esse seá para consumir essa mistura, ele pode olhar, fixar com os seus olhos as frutas que ele vai dar para o Kohen e comer do outro lado da mistura as outras frutas. Ele não tem que tirar para permitir essa mistura. Uma vez assim, Rabi Dava fala que em Shabbat a pessoa pode efetivamente tirar essa mistura. Uma vez que ele poderia consertar essa mistura só com o olhar dele, com o pensamento dele, então mesmo agora que ele está tirando e dando para o Kohen, não está consertando nada, que de qualquer jeito essas frutas já estavam consertadas, que a pessoa poderia consertar facilmente com o olhar. não está fazendo nenhum metaquen, não está consertando nada em Shabbat? Pergunta agora, o Missa Valei Kavatei, Rabi Shimon Merazar não concorda com Rabi Yudá? A gente não pode falar que Rabi Yudá está como Rabi Shimon Merazar, porque Rabi Shimon Merazar próprio não concorda com isso. Viramos a página. Vehame Flik Paliglavei. Rabi Shimon Merazar e Rabi Yudá discutem. Detalhe é uma braita. Rabi Yudá Omer Marina também do mar. Berrado Meia. Rabi Yudá fala que pode tirar esse CA dessa mistura em Shabbat. Rabi Shimon Merazar Omer. Rabi Shimon Merazar discute. Não tem nada a ver com isso. Não tira esse CA em Shabbat. Olha as frutas que você vai dar para o Cohen e você pode comer o outro lado das frutas. Daqui a gente vê que Rabi Yudá e Rabi Shimon não estão concordando. Responde a mulher de Rabi Yudá, difame de Rabi Shimon ben Elazar. Rabi Yudá vai além do que Rabi Shimon ben Elazar falou. Rabi Shimon ben Elazar falou que uma vez que a pessoa poderia consertar essas frutas olhando, então não pode consertar na prática. Rabi Yudá fala diferente, uma vez que a pessoa poderia consertar com o olhar, então se ele consertar na prática, ele não está fazendo nada a mais, não está consertando nada a mais do que o necessário, porque ele já poderia fazer isso com o olhar dele, por isso é permitido fazer isso em Shabbat também, isso fala aqui em Agmará. Continua Agmará, Matrid, uma Mishnah. Ha'eben Shalpia Havit, com relação a Muktze também. Você tem uma pedra em cima de um barril, a pessoa precisa desse barril de vinho. O que a pessoa faz para tirar essa pedra? A pedra é muktze, matel tzida. A pessoa inclina o barril para o lado e a pedra vai cair e vem no ofelet. E a pessoa vai pegar o vinho. Aí está a beira ravio. Se esse barril está no meio de outros barris e a pessoa não quer quebrar os barris, com certeza, tem um receio que essa pedra vai cair e quebrar os barris, que a pessoa faz makbia. Ele levanta o barril, o matel tzida, inclina o barril, a pedra vai cair longe desses barris, sem no ofelet, e a pessoa vai pegar o vinho. Ma'ot she'al hakar. Se tem moeda sobre um travesseiro, mena'el takar, ele mexe a almofada ou travesseiro, venoflot, e as moedas vão cair. Continua a Mishnah, ita alav leshleshet. Se tinha uma sujeira sobre essa almofada, mekar habesmar, toda a pessoa pode limpar com um trapo, mas não com água, porque a pessoa lavando esse travesseiro com água está fazendo melaben, está lavando em Shabbat. Está proibido, aita shelor. Se é um travesseiro de couro e tinha lá uma sujeira, notrin aleamai, a pessoa pode molhar o couro. O couro não se limpa bem com água, tem que esfregar também. Atitichle, até que vai se limpar essa sujeira, não pode esfregar esse couro com água, mas pode só molhar, não tem problema. Fala Gmará, maravuna, maravalou, sabe, loxano, quando é que é permitido locomover? Inclinando esse barril para jogar a pedra do lado. Ela deixou reto. Essa pessoa esqueceu essa pedra da véspera de Shabbat. Mas a pessoa queria fazer isso, deixar essa pedra lá fixa em todo o Shabbat, na Saba Sisle da Varasur. Esse barril virou um bassis, virou um suporte secundário, um muktze. Também o barril virou um muktze, não pode encostar e mexer esse barril. Aí está Ben Ahaviot. Se esse barril estava no meio de outros barris, então a pessoa levanta o barril, inclina e o barril vai cair. Fala Gmará, Mantana, de cole radica e sura veitera beitera tarchina beitera no tarchina. Fala Gmará, que é o Tana da nossa Mishnah? Ou seja, o conceito é a pessoa não vai pegar a pedra com as mãos e tirar a pedra do barril. Vai segurar o barril, inclinar o barril e a pedra vai cair. Mesmo que a pessoa que levanta o barril está carregando a pedra também. Mesmo assim, fala Gmará, se a pessoa pode carregar uma coisa permitida ou uma coisa proibida, é melhor locomover a coisa permitida do que a coisa proibida. Quem é o Tana que sustenta assim como a nossa Mishnah? Amarava Babarhan, Amarabi Yohanan falou, sabe, Rabi Shimon ben Gamliel? Rabi Shimon ben Gamliel, Etna, uma Mishnah. Agorer ki tnit beyom tov. A pessoa que quer fazer borer, ou seja, separar o ruim do bom, ou o bom do ruim com relação a grãos, separar o detrito, as cascas dos grãos. Betchamay omrim borer ocher veocher. Betchamay sendo que Yom Tov, a pessoa tira o bom e deixa o ruim. O Betilel Omrim, Borei Kedarko, Bechekou Betamchui, como em Betilel, a pessoa pode tirar o ruim e deixar o bom em Yom Tov. Em Shabbat não, em Shabbat tem que tirar o bom e deixar o ruim. Em Yom Tov fala Betilel, a pessoa pode pegar o ruim, o detrito e deixar o bom. Bechekou, se a pessoa vai estender uma toalha em seu colo, não de uma forma profissional, betamkui ou num prato grande, não de uma forma profissional. Uma prova profissional aparenta que a pessoa está fazendo em grandes quantidades, a longo prazo está proibido em Shabbat. Eles fazem em curto prazo, em Yom Tov, em Shabbat. Fala, mas a Betânia, aí entra a Rav Shimon ben Gamliel na Braita. Quando é que Betelho fala que a pessoa pode pegar o ruim e deixar o bom? É só se tem mais bom do que ruim, tem mais comida do que detrito. Por isso tem mais casca, mais detrito do que comida. Conforme todas as opiniões da pessoa, tira o bom e deixa o ruim. Ou seja, se tem mais psoleto do que comida, tem mais detrito do que comida, a pessoa pega a comida e deixa o detrito. Tem que a gente ver que o que a pessoa poderia tirar o ruim, o detrito, e deixar o bom. Mesmo assim, a pessoa tirou o bom e deixou o ruim. Essa é a opinião de Rabban Shimon Gamliel, explicando a opinião de Betilel. Isso fala que a Gemara, aqui também no nosso caso, nos barris, a pessoa vai locomover o barril, que não é mukze, e vai locomover a pedra com ele, vai inclinar esse barril, vai jogar essa pedra, como se a pessoa estivesse tirando a comida de uma mistura e deixando o detrito, que é o mukze. Aqui parece falar que Agmará, quando se tivesse mais comida do que psolet, é mais fácil tirar a pedra do que levantar esse barril, inclinar o barril e derrubar a pedra. É como se tivesse aqui mais comida do que psolet, que a halakha é conforme Betilê, que a pessoa tira o psolet, tira o mukse e deixa a comida. Aqui também a pessoa deveria tirar a pedra e deixar o barril. Agora aqui é diferente. Achanami, queima de baile mishka, lomishtakile yain, adeshakila leven, kepsolid merube ala ochendami. Fala agora o seguinte: uma vez que a pessoa que vai pegar o vinho, ele tem que tirar essa pedra necessariamente para tirar o vinho, qualquer jeito ele vai ter que tirar essa pedra, vai ter que inclinar o barril também para tirar o vinho do fundo do barril. Então, de qualquer jeito ele vai fazer isso, fala que agora, então a gente fala para ele fazer isso já de agora. Inclina o barril, tira a pedra, tira o vinho de uma vez só e não vai estar locomovendo a pedra e vai estar locomovendo o barril. Então é como se tivesse aqui mais sólido do que comida, mais detrito do que comida, e a pessoa locomove a comida e deixa o psólito. Isso para que a Gemara continue a Gemara. Haitá bela raviot magbia. Se esse barril está no meio dos barris, a pessoa tem medo que essa pedra vai quebrar dos barris, a pessoa levanta o barril, inclina e derruba essa pedra. Tânia uma braita, rabiosi, omer fala rabiosi, haitá ravit munachat baotzar. Se esse barril estava no armazém, ou cheio clis chuchit munachim tachteu, se tinham objetos de vidro embaixo desse barril, a pessoa tem medo de quebrar esses objetos, magubia le makomacher, a pessoa levanta esse barril, leva para outro lugar, o matel tzidá, inclina esse barril, veinofelet, e essa pedra vai cair, minutelemena. A pessoa pega o vinho, machetzarichlo, o que ele precisa. O machzirelem komai, a pessoa pode devolver esse barril para o lugar original, no armazém. Fagnama ot shial hakar. Se tem moeda sobre um travesseiro. Amarav rie barashi, amarav loshano. Quando é que é permitido mexer essa almofada e tirar essas moedas de lá? Ela bechorrer. Se essa pessoa esqueceu essas moedas da véspera de Shabbat lá. Avabe mania, mas se a pessoa designou essa almofada para guardar essas moedas, na sabacis da varasur, essa almofada virou um suporte secundário ao mukze e também o bacis, o suporte virou mukze, é proibido mexer essa almofada. Amarava babarhana, amarava yohana, falou o sábio loxano. Quando é que a pessoa não pode locomover a almofada com as moedas, tem que mexer a almofada e derrubar as moedas? Se essa pessoa precisa dessa almofada para uso próprio, aí é suficiente para ele derrubar as moedas lá e tirar a almofada. A valetzora é como essa pessoa precisa do lugar onde a almofada está, metal telóvel, danalá, a pessoa pode locomover a almofada com as moedas, porque não é suficiente para ele derrubar as moedas lá, porque ele precisa do lugar limpo, o lugar vazio. Então a pessoa pode tirar também a almofada e também as moedas. Verrentani rafri barav medifti. Falou o sábio, o sábio falou a mesma coisa. Se tem moeda sobre uma almofada, ele mexe um pouco a almofada e derruba as moedas. Um outro caso aqui, a pessoa esqueceu uma carteira no pátio da casa da pessoa. Esse pátio não está bem cuidado, a pessoa tem medo que vão roubar essa carteira dele. O que a pessoa faz para locomover essa carteira? Mania Halea Kikarotino, pode colocar um pão ou um bebê sobre essa carteira ou metal telá. E pode colocar também o pão e também a carteira. Vê-se que agora a carteira virou um suporte, um bassis para o pão ou para o bebê, pode locomover tudo junto. Amar Avitzrak, Shachak, Levena, Bachatzer, se a pessoa esquecer um tijolo no pátio da casa dele, ele quer guardar esse tijolo, Mania, Halea, Kikarat, e não comentar outra vez uma coisa, coloca um pedaço de pão ou um bebê sobre ele e locomove. Amar Avitzrak, falou, sai Amar Avitzrak, Pamachat, Shachaku, diz que é melhor uma outra bestratia. Uma vez esqueceram uma bolsa cheia de moedas numa estrada, que é um Reshut HaRabim, um recinto público. O Baal Beshalut Rabi Yohanan perguntaram para Rabi Yohanan, Damar Lehem, Rabi Yohanan explicou, Inichu Alea Kikaro Tinoku Itteluah. Coloca sobre essa carteira um pedaço de pão ou um bebê e locomove essa carteira. A pessoa vai carregar na rua isso, não pode carregar 2 metros seguidos, tem que carregar 1,5 metro, parar um pouco para descansar, carregar mais 1,5 metro, parar um pouco, não pode carregar 2 metros na rua, a pessoa vai carregar menos que 2 metros, aqui é permitido. Continua a Gemara, Mamazuta, Ilcheta Kichol Aneshmat Tabeshochiach. A Halakha é como todos esses ensinamentos com relação ao caso que a pessoa esqueceu esse objeto num lugar não bem cuidado. Se a pessoa deixou lá com intenção de deixar lá, então é um problema, a pessoa não pode usar um bebê ou pão para locomover esses objetos em Shabbat e Yom Tov. Ravashi amar afilo shachak namelo. Ravashi dificulta mais a halakha. Mesmo que a pessoa esqueceu esses objetos, não pode usar essa função do kikaro tinok, do pão ou do bebê para locomover. Velo amru kikaro tinok, só falando com relação ao pão ou ao bebê, ela lemet bilvad, só com relação a locomover o corpo do falecido que está desprezado em um certo lugar, a pessoa pode locomover o corpo do falecido por kavod abriot, por respeito a um ser humano, locomover através de um kikaro tinok, mas não outras coisas. Falamira Abaye, manakafa kifi. Abaye colocava uma colher sobre um montinho de produção, ele colocava essa colher, ele queria cuidar desse montinho de produção, e ele levava esse montinho para outro lugar através dessa colher. Rava manach sakina abariuna. Rava colocava uma faca sobre a carne de um pombo que foi feito shchitá. O metal tlai locomovia esse pombo. Eles queriam cuidar desses objetos através de um objeto permitido, uma faca ou uma colher, e achavam que era permitido. Maravilhoso, falou Ravioso. Kamaharifa shmatta de dardiki. Quão ousados são esses ensinamentos das crianças. Abai irava perto de Rav Yosef. Rav Yosef falou que são crianças. Eimar damura banan beshocher. Os Rahamim falaram que é permitido usar esse conceito de kikaro tinok com relação a pessoa que esqueceu lá. Lehatkila mi amur, porém, de primeira instância, fazer isso com a intenção de usar em Shabbat esse conceito de kikaro tinok, com certeza será proibido, e parece que Abai irava sempre faziam isso. Deixavam as coisas no lugar não cuidado e faziam esse conceito de kikaro tinok. Se eu não fosse uma pessoa importante, um exemplo para o povo de Israel, e pudesse facilitar mais um pouco as halachot para mim, para que eu usaria uma colher para locomover um montinho de produção? Um montinho de produção não é mukze. A pessoa pode usar para sentar sobre esse montinho, poderia locomover sem essa colher também. Amarava falurava, Ana ilav de Adam Hashuv, Ana, a mesma coisa falurava, se eu não fosse uma pessoa tão importante, Ana, Sakina, Barana, Lamali, para que eu preciso de uma faca sobre uma carne de pombo? A Hazir, Leumsa, eu poderia consumir essa carne de pombo crua, não precisava salgar, não precisava cozinhar, a carne de pombo pode ser consumida crua também, não é muktze. Esclarece a Gemara, Tama de Hazir, Leumsa, todo motivo que Rava falou que ele ia comover essa carne, porque dá para comer ela crua. Alô, Hazileum, tzalô. Por isso não dá para comer ela crua, mas serve para um animal comer, mesmo assim seria mukte. Você quer falar que irá, você não colocar como rabiudá? Ou seja, rabiudá falou que uma comida de uma pessoa que não serve para um ser humano comer, serve para um animal comer, é mukte com relação a isso. E a pessoa não pode locomover esse Shabbat, mesmo que serve para um animal comer. Uma vez que é designado para um ser humano, aqui também falou Rava que essa comida não é mukse, porque dá para comer essa carne de pombo crua. Amarava lechame. Rava falou para seu ajudante, Tave libar avza vexade meia lechundra. Falou Rava para seu ajudante, me assa uma carne de ganso e joga o estômago desse ganso para o gato. que a gente vê que o quê? Esse estômago estava na véspera de Yom Tov, designado para uma pessoa comer. E Yom Tov ele não quer comer isso, porque tem outras carnes melhores do que o estômago. Então ele vai dar para o gato, mas deveria ser mukse com relação a isso. Uma vez que a pessoa não quer comer, então já virou mukse, mesmo que serve para o gato, leva a pessoa como Rabi Yehuda, aparentemente, que é uma coisa que serve para uma pessoa comer, e nesse momento a pessoa não está interessada nisso, virou mukse, mesmo que seja para um animal comer, como pode ser que Rava deu para o gato dele comer? Fala, Gamara, Atam Kimandemisrah da Teila Veila. É diferente. Uma vez que esse estômago do animal não estava designado para Rava comer, ele ia comer outras carnes, então de antes de Metmol, de ontem já estava designado para o gato comer, então não é mukse. A Hanan Mistar, uma prova que Rava está com Rabi Yehuda, de Rava, que Rabi Yehuda sfira lei. De Darash Rava, que Rava ele explicou: Ishalot ikanes lebet ha'isim litol men ut. Uma mulher não pode entrar em Yom Tov para pegar um espeto para cozinhar, um espeto de madeira, porque essas lenhas normalmente servem para fazer fogo e não para fazer espeto, então é mukze. Ve'ut nishbar asur la'asikot be'Yom Tov. E um espeto que se quebrou é proibido usar ele para fazer fogo em Yom Tov. Levishe masikim bekelim, ve masikim beshevekelim, porque conforme Rava. Pode fazer um fogo com um utensílio, mas não pode fazer um fogo com cacos de um utensílio. Etmamina, essa é a alaha conforme Rabi Yehuda. Conforme Rabi Yehuda, nesses casos existe mukse, conforme Rabi Shimon, não existe mukse nesses casos. Também é o caso do espeto, também é o caso dos cacos de utensílios, pode usar eles. Conforme Rabi Shimon, só existe mukse, é uma coisa que a pessoa rejeitou o uso delas. Porque conforme Rabi Yehuda, existe mukse, mesmo que a pessoa não rejeitou, mesmo que normalmente a pessoa não vai usar esses objetos, já virou mukse. Os cacos são considerados mukse, que não estão prontos da véspera de Yom Tov. Então essa é a opinião de Rabi Yehuda, que a gente fica irá, você está com Rabi Yehuda, não com Rabi Shimon. Isso fala que a Gemara vai deixar amanhã uma nova Mishnah, um novo Daf. Baruch Adonai Olam, amém, amém.